a este regime também foi aumentando e, efetivamente, o legislador nunca esteve desatento à situação que criava, que era, de facto, diferente, era um regime não contributivo e tanto assim foi que, em 2005, procedeu à sua revisão. E já agora, neste debate, sublinhe-se por proposta do então governo do Partido Socialista e aprovada nesta Câmara por unanimidade com a abstenção do CDS. Não por unanimidade, mas com a abstenção do CDS. Portanto, o reconhecimento que um regime aprovado na Câmara também com uma ampla maioria tinha deixado de fazer sentido, foi também reconhecida por uma ampla maioria desta Câmara. Agora, uma coisa também não esqueçamos. Isto não significa que se oblitera a história e que as pessoas que devidamente tinham uma expectativa de confiança nas subvenções que adquiriram legitimamente durante o período de tempo em que ela vigorou, sem nunca ter sido contestada a sua constitucionalidade, não podiam estar desprotegidas. E, portanto, há um regime transitório desde 2005. Um regime transitório que acautela as pensões que estavam a pagamento e que acautela aqueles que, entretanto, cumpriram os 12 anos necessários no decurso apenas daquela legislatura. O regime, pois, terminou em 2005. No entanto, depois disso, houve vários momentos em relação aos quais se revisitou o regime, quer no que respeita à possibilidade de acumulação com atividade laboral, e hoje, não foi dito até agora, mas hoje, alguém que retoma a sua atividade laboral vê reduzido o valor da subvenção vitalícia no montante da atividade que desenvolve enquanto pessoa que ainda trabalha. Porquê? Porque se tem a capacidade de produzir um rendimento, isso é descontado do valor da subvenção vitalícia. Aquilo que é a linha vermelha essa traçada pelo Tribunal Constitucional, é quando isto é feito pondo em causa pensões contributivas resultantes de descontos feitos por estes beneficiários ao longo das suas carreiras contributivas, que foi o que o Tribunal Constitucional declarou inconstitucional, quando se colocou uma condição de recursos para aceder à subvenção vitalícia. E mais, quando essa condição de recursos continha e ponderava o valor do rendimento do agregado familiar, entendeu o Tribunal Constitucional, por muito que se possa discordar, que possa haver opiniões diferentes, e houve ao longo dos anos, o Bloco, por exemplo, oposto à existência de um regime transitório, por muito que estas objeções existissem, ninguém deixou de reconhecer que a ordem jurídica existe, a proteção da confiança existe, e pessoas que já não estão em condições de retomar a sua atividade profissional e de voltar a poder trabalhar para poder oferir dinheiro, que no limite permite fazer descontos, devem ter uma escala de proteção equivalente, razão pela qual aquilo que hoje aqui é trazido, que é a não acumulação de pensões de natureza contributiva com a subvenção vitalícia, esbarra na trave da constitucionalidade, porque flagrantemente põe em causa o princípio da proteção da confiança. Este não é um debate sobre qual o modelo que devemos adotar ou não relativamente a antigos titulares de cargos políticos. Esse debate fizemos várias vezes ao longo dos últimos 50 e 40 anos. Fizemos, por exemplo, reconhecendo que a posição, por exemplo, do Presidente da República deve ser distinta, como fazem todas as ordens jurídicas, porque reconhecem que o chefe de Estado, alguém que representa externamente a República e que continua a fazê-lo quando exerce funções enquanto membro vitalício do Conselho de Estado, deve ter um tratamento diferenciado para garantir a sua independência. Alguém que foi a face da República deve, pela República, ser acautelado até ao fim final da sua existência física, razão pela qual continuamos a ter um regime diferente para o Presidente da República e em relação a outros titulares que exerceram funções de outra forma. E por isso é que este é um exercício preguiçoso, fácil e populista, porque não tem em conta verdadeiramente os princípios que estiveram na origem do regime e que, volto a dizê-lo, esta Câmara decidiu terminar em 2005 porque deixava de se justificar e desconsidera, evidentemente, também o regime jurídico que decorre da Constituição, em que um dos princípios basilares, logo no artigo 2º, é a proteção da confiança. Acrescentava só o seguinte, porque também penso que é importante para este debate. É também por isso falso ouvir dizer que certas pessoas, A, B ou C, recebem um determinado valor, quando é sabido que o regime jurídico determina que, se essas pessoas tiverem a exercer funções e estiverem a continuar a fazer descontos, esse valor é descontado da subvenção vitalícia. Portanto, não agite temos as águas falando de valores estonteantes que não são verdadeiros, primeiro, e em segundo, quando encontramos valores e quando são invocados valores de acumulação, o valor que é acumulado muitas vezes são de pensões cuja origem foi também ela contributiva. E, portanto, concordando ou não com
o regime, deputado.
Vou concluir. Concordando nós hoje ou não com aquilo que pode ter sido para alguns um erro, para outros um fator de justiça, do reconhecimento do passado, de resistência à ditadura e que determinou um início do caminho que construiu este regime, não é esse debate que estamos a fazer aqui hoje. Tivemos um regime licitamente em vigor durante cerca de 40 anos. E esse regime produziu expectativas na esfera jurídica das pessoas e, obviamente, mal estaria a República se agora se viéssemos dizer, por capricho populista, que as íamos revogar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Passamos agora para a intervenção do LIVRE, o Sr. Deputado Rui Tavares. Aguentemos só mais um bocadinho até que as condições sejam criadas. Creio que agora estão criadas. A palavra, o Sr. Deputado Rui Tavares. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, incluindo aqueles que, ao não reconhecerem a democracia dentro desta casa, implicitamente reconhecem que não são deputados e deputadas de todos os portugueses, mas apenas daqueles que votaram neles, porque se é o que vale para o Presidente, não o que está agora em exercício, porque não diria isto em frente ao Presidente da Assembleia da República, que dizem que é só Presidente de algumas bancadas, também reconhecem assim que são apenas deputados de alguns portugueses. E são deputados apenas de alguns portugueses, ao contrário daqueles que assumem que a democracia funciona. Funciona para nos eleger a nós, funciona para eleger quem está ali naquela mesa. O livro... Senhores deputados...
Temos que ouvir o Sr. Deputado Rui Tavares.
Seja.
Só um momento. Eu peço moderação nos apartes. O Sr. Deputado Rui Tavares está no uso da palavra e vai continuar no uso da palavra.
Houve aqui uns segundos que se perderam por causa da algazarra do Chega.
Não perde segundos nenhuns, e se houve alguns segundos continua a contar o relógio, vamos repor os segundos.
Sim, senhor. O deputado Pedro Pinto não gosta da palavra algazarra porque é uma palavra árabe. O LIVRE é contra a acumulação de pensões por parte de titulares de cargos políticos e públicos que são delas beneficiários. Não votaríamos nunca... Ó, Sr. Deputado Pedro Pinto, deixe-me terminar.
Sr. Deputado Pedro Pinto.
Tenho 5 segundos para moderação. Terminar.
Deixem que o Sr. Deputado Rui Tavares possa exercer o seu direito democrático ao uso da palavra.
Não sei se, não gostando de algazarra, prefere baderna...
Sr. Deputado...
Ou outra pessoa qualquer.
Tem que me ajudar a conduzir os trabalhos.
Eram um povo
respeitável. Em boa verdade, o autor desta iniciativa é o Chega. Este debate está a ser feito. Tem que ouvir as opiniões diversas, porque é assim que a democracia o exige. E, portanto, se não se importam, temos mesmo que ouvir, e eu, aliás, ouço com gosto sempre, o Sr. Deputado Rui Tavares. Portanto, tenha a vontade de continuar, pedindo mais uma vez a todos os senhores deputados que não contribuem para que o deputado Rui Tavares possa falar, que se moderem. Olha, faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É recíproca a estima e serei muito breve. Nós concordamos que não haja acumulação de pensões. Achamos que não há nenhuma moral por parte de um partido que não respeita o Tribunal Constitucional, que uma vez se manifestou pondo forcas à frente do Tribunal Constitucional, que entregou ao Tribunal Constitucional assinaturas que se revelaram a ser falsas e ilegais, e que nunca esclareceu exatamente, e que depois, quando são confrontados com alguma coisa, lembram-se da deputada Joacine Catar Moreira, que foi a primeira deputada do LIVRE, podem falar dela à vontade, porque é que sempre que se vêem confrontados com alguma coisa se lembram da deputada Joacine. Muito bem, não tem este partido nenhuma moral para poder, para se arrogar o direito de introduzir moral na vida pública. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares, e se me permite agradecer também a forma consistente como conseguiu manter a sua intervenção. Às vezes torna-se difícil, mas desta vez louvo-lhe a sua capacidade e o seu arrojo e o seu empenho. Bom, penso que neste momento, não havendo mais nenhum pedido de palavra, passamos ao encerramento deste nosso terceiro ponto da ordem de trabalhos. E, para encerrar, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Tu Chega.
Senhora Presidente, senhores deputados, no fim deste debate, há uma coisa que fica clara e ficará claro para o povo português. É que há um partido que quer combater os privilégios e há toda uma outra Assembleia da República que quer manter os privilégios dos políticos. De um lado, de uma direita que deixou de o ser há muito tempo, e deixou de há muito tempo representar quaisquer pessoas à direita. Diz-se que sim, é mau, é errado, mas não podemos. É o Chega que apresenta. É mau demais. Vem aí o fascismo, vem aí os mauzões que querem tirar benefícios àqueles que lutaram tanto para que a nossa democracia hoje existisse. E eu por momentos imagino aqueles homens e mulheres no país todo que nos estão a ver. Aqueles homens e mulheres que se levantaram às 6 horas ou às 7 para ir trabalhar. E a ouvirem o seu deputado Pedro Delgado Alves falar daqueles que nos anos 70, 80, 90, nos anos 2000, foram os privilegiados do sistema político. Aqui há duas escolhas. Os que querem escolher estar ao lado desses e os que querem alavancar e proteger esses privilegiados. Nós estaremos sempre do outro lado, sempre para confrontar esses privilegiados. Não, senhores deputados, não. Nem todos os privilégios foram extintos. Porque senão não teríamos um secretário-geral das Nações Unidas a ganhar mais de 200 mil euros e a receber uma pensão vitalícia. Não, senhor deputado Pedro Delgado Alves, nem todos os privilégios foram extintos. Senão nós não tínhamos alguém que ganha centenas de milhares de euros todos os anos ainda a retirar aos contribuintes mais uma parte dos seus valores, dos seus impostos. Não, senhores deputados, nem todos foram privilegiados. Eu não sei quem foram esses exilados que lutaram muito e que hoje estão aqui na lista das pensões vitalícias. Mas veja aqui Armando Vara. E de facto podemos notar que Armando Vara foi um homem no exílio que lutou pela democracia. Pelo menos no BCP fez o seu trabalho. José Sócrates, esse exilado, esse homem que de facto em Paris, na Ericeira e em tantos locais pelo mundo foi lutando pela democracia enquanto nos defendia a todos. Os exilados do regime são a razão desta vergonhosa lista que tenho aqui na minha mão. Não, senhores deputados, não vale o discurso que perde-se a oportunidade, porque o PAN diz perde-se uma oportunidade e eu próprio fui ver qual era a proposta do PAN. Era zero, era nenhuma. Qual era a proposta do Bloco de Esquerda? Nenhuma. O Bloco não quer acumular pensões, mas já salários, não se importa muito. E aí já pode ser. É uma variação daquilo que temos e daquilo que tivemos. Senhor Presidente, senhores deputados, no rescaldo deste debate fica esta frase. O regime de Abril criou privilégios, mas também expectativas, daqueles que lutaram e a quem o regime deu expectativas e a ordem constitucional quer dar segurança. Eu olho para tudo isso e vejo como tantos hoje devem perceber, quando tinham os seus salários e viram os seus salários cortados, quando viram impostos andar para trás, quando viram os seus carros de 96 e 2007, neste Orçamento do Estado, aumentados nos seus impostos. Sabem o que é que eles pensam? Sabem o que é que eles percebem? Que para nós tudo é privilégio. Para eles tudo é custo, imposto e sacrifício. É isso que eles entendem.
Tem concluído, senhor deputado.
Que eles compreendem. Senhor Presidente e senhores deputados, sim, sim, senhores deputados, se tivermos que escolher entre estes que são eleitos, se tivermos que escolher entre esta casa, se tivermos que escolher entre os privilégios que sustentam 40 anos de democracia, e entre estes estiver um lado e do outro o povo
senhor
português,
deputado, tem mesmo concluído.
Pode ter a certeza, Sr. Presidente, que a nossa escolha será sempre uma. Será a do povo português, porque esta lista que aqui está, é a vergonha da Terceira República Portuguesa. Muito obrigado.
Concluímos assim o nosso ponto 3 da Ordem de Trabalhos. Passamos para o ponto 4 da Ordem de Trabalhos, que tem a ver com o Projeto de Lei número 854/15, da Iniciativa Liberal, e para isso dou a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Blanco, que vai apresentar este Projeto de Lei.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não podemos permitir que a autoridade tributária puna fiscalmente os portugueses que querem usufruir das liberdades de circulação da União Europeia. Hoje, a autoridade tributária está a punir, como se vê pelo ISV, quem quer importar um carro de outro Estado-membro. Vamos à história. Em 2021, depois de vários anos de queixas de milhares